Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jabuticaba Sem Caroço no ar para você que acompanha sempre a gente, todo dia, na Sputnik Brasil, nas plataformas de streaming de áudio, no site da Sputnik, comigo, Maurício Bastos, e com a Tayana de Oliveira. E aí, Tay, tudo bem?
E aí, Maurício, tudo tranquilo? O episódio de hoje, a gente vai falar sobre dois modelos de trabalho.
Vai dar trabalho esse episódio de hoje, né?
Vai dar trabalho. Você pode escolher, quer ficar na CLT, lá, carteira assinada, ou você quer ser seu próprio dono, digamos assim, ser empreendedor,
seu próprio patrão.
Bom, para isso, a gente vai trazer dados de um levantamento feito pelo SEBRAE e pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. Também contar duas histórias, duas pessoas que vivem esses dois lados da moeda.
Bom, começando pela estatística, né? Pelos dados, pelos números. Há um relatório chamado Monitor Global de Empreendimento, o GEM. Esses dados revelam que o número de empreendedores no Brasil caiu. Segundo essa pesquisa, no ano de 2022, o país registrou a menor taxa de empreendedorismo da última década, fechando o ano com 30,3%. Esse resultado representa a soma dos empreendedores consolidados e dos empreendedores em estágio inicial. Agora, no ranking mundial, o Brasil ocupa a sétima posição em relação ao número de empreendedores estabelecidos.
A gente lembra que na pandemia houve um crescimento, né, do chamado empreendedorismo por necessidade. Muita gente que acabou sendo demitida, né, por conta da crise,
né?
E acabou recorrendo à venda de produtos feitos pela própria pessoa,
em casa,
enfim, o pessoal se virando. Mesmo após a recuperação da economia, a gente ainda vê muita gente preferindo trocar a carteira assinada pelo MEI, né? Abrindo o próprio negócio. Mas será que o cenário atual mostra que isso mudou? É o que a gente vai saber conversando com o nosso primeiro convidado de hoje, que inclusive vai trazer dados atualizados pra gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Jogo da discórdia.
André Espínola, gerente de gestão de estratégia e inteligência do SEBRAE, seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. André, tudo bem?
Obrigado, Tayana, tudo bem, e você?
Tudo ótimo. André, queria começar te perguntando sobre a questão do empreendedorismo, né? Houve uma queda nessa taxa de acordo com esse levantamento apresentado recentemente, feito pelo SEBRAE junto com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. Queria saber de você, o que explica essa queda na taxa de empreendedorismo?
Na verdade, a gente ainda tem um rescaldo, a pesquisa é de 2022, a gente ainda tem um rescaldo de pandemia, é natural que houve uma queda pequena em alguns indicadores da pesquisa, no próprio indicador de empreendedorismo inicial e tal, porque quanto mais conturbado é o ambiente, menos risco as pessoas querem assumir, né, Tayana? Risco é inerente ao empreendedorismo. Mas mesmo com essa quedinha pequena, o Brasil ainda é um destaque mundial em termos de cultura empreendedora e número de empreendedores, seja iniciais, seja estabelecidos.
André, agora, o que motiva esse número tão alto de empreendedores, né? É um dado muito positivo, porque é pessoas que se interessam em tocar a vida de forma mais autônoma, né? Tanto que quem empreende é chamado de autônomo, né? O que você acha que motiva esse grande contingente de pessoas a tomarem essa iniciativa de empreender, apesar dessa pequena queda? É a instabilidade econômica, é a possibilidade de ter mais flexibilidade, tocar, organizar a sua vida sem depender dos outros? Como o SEBRAE enxerga esse número tão elevado e que é tão sensível e movimenta tanto a nossa economia?
Então, Maurício, tem alguns fatores que são basilares, né? Acho que um deles é a questão dos jovens. O jovem é um percentual grande da nossa população, e acontece assim no mundo inteiro, que está mais imbuído de buscar uma independência, de buscar propósito na vida, e aí ele consegue isso empreendendo, tendo um negócio. Então isso explica, nos últimos anos, esse adensamento no Brasil e no mundo como um todo. Falando do Brasil especificamente, o Brasil é um país que tem dificuldades econômicas sérias e estruturais, né? A população, a gente falando das classes CD, CD e E. E, por outro lado, o brasileiro é um povo muito virador, o povo se vira, né? Então, o brasileiro se vira, e quando precisa empreender, ter um negócio, um negocinho que seja abrir a garagem de casa, vender alguma coisa, ir para a rua prestar algum serviço, o brasileiro sempre viu nesse tipo de empreendedorismo por necessidade também uma saída, o que não é a melhor saída, mas é uma saída para quem precisa ter uma renda, né? Isso é inequívoco. E a partir desses dois pilares, o Brasil construiu políticas públicas de muito sucesso nos últimos 15 anos, 20 anos. Microempreendedor individual, super simples, facilitação absurda na abertura de empresas, simplificação, né, da abertura de empresas, crédito para os pequenos negócios, direcionado para os pequenos negócios. O fato do Brasil ter uma agência como o Sebrae, que atende aí, a gente atende quase 10 milhões de pessoas por ano que querem empreender ou que querem melhorar seu negócio. Então tem um arcabouço de políticas públicas que fomenta e ajuda o empreendedor, desonera, simplifica, vem desonerando e simplificando. Então acho que esses três pontos explicam basilarmente, e a partir daí vem também o brasileiro como um povo muito criativo, aí vem essas oportunidades de negócio, a modernização das nossas relações com o serviço, com a internet, com o digital, com as questões de consumo, com essas variações de renda, né? Então, quanto mais renda, mais consumo, aí você entra resolvendo dores e problemas aí de uma faixa grande da população. O Brasil é muito grande, né? São 200 milhões de habitantes, não tem mercado para tudo. Então, eu acho que esse é um cenário que explica por que que o Brasil desenvolveu essa cultura empreendedora hoje que está tão enraizada aqui. A gente tem alguns números depois que eu vou mostrar para vocês.
Agora, André, apesar de muita gente ter essa coragem, né, de investir no próprio negócio, tem muita gente que acaba enfrentando dificuldade para manter, né, para manutenção desse negócio. Eu queria saber de você que tipo de apoio, que tipo de instrução o Sebrae oferece a essas pessoas e qual, se a gente fosse listar, né, as maiores dificuldades, o que a gente poderia colocar no topo dessa lista?
Então, vamos dividir essa lista em dificuldades da porta para fora e da porta para dentro. As principais, eu acho, que são da porta para dentro. Planejamento, crescimento constante, entender o negócio, né? Entender o negócio hoje em dia, Tayana, não é saber o que você vai fazer, é saber se tem mercado e atender esse mercado da melhor maneira que esse mercado queira. É resolver o que esse mercado quer, endereçar um produto ou um serviço para uma quantidade de pessoas importante e que precisem desse produto ou serviço. Então a gente passou daquela fase de eu abrir uma empresa porque eu sei isso, ou porque eu sei aquilo, ou me formei nisso, me formei naquilo. Você tem que entender esse mercado, se preparar, construir passo a passo, mesmo que seja uma empresa que a gente fala, uma empresa aí, grande parte dos empreendedores é sozinho ou está ali com apoio informal da família, isso não prescinde do planejamento, de uma melhoria constante nos aspectos gerenciais, de atendimento, de relacionamento, de olhar de mercado. Então, da porta para dentro, é esse cuidado. Isso impacta muito na sobrevivência dos empreendedores, na sustentabilidade deles, e isso mantém, a gente tem umas pesquisas, uma pesquisa aqui importante, que mostrou recentemente que 70% dos empreendedores têm uma renda mensal de até 2 salários mínimos, né? Assim, é um valor baixo para quem empreende, apesar da gente ter milhões de pessoas aferindo essa renda, o que movimenta a economia, mas a gente pode pensar que tem um espaço grande de melhoria, de competitividade para essas empresas, vender mais, faturar mais e lucrar mais. Da porta para fora, a gente falou das políticas públicas aqui que são boas, mas a gente ainda tem situações hostis para o pequeno negócio. O Brasil é um país que vive crises constantes. A dúvida aqui não é se vai ter uma crise, é quando virá essa crise. O brasileiro não tem paz. Então, essa crise conturba o mercado. Em ambientes instáveis, da mesma maneira que a gente comentou que você é avesso a risco na hora de empreender, o cidadão, né, nós ali na nossa vida cotidiana, em ambientes conturbados, de crise, a gente segura o dinheiro, a gente segura o gasto. Então, isso, o mercado se contrai, isso dificulta para todo mundo, e dificulta muito mais para quem não tem o preparo que eu comentei, quem não tá se planejando, quem não está olhando para um futuro próximo, quem não está construindo uma visão de futuro ali de 12 meses, 24 meses, 36 meses, que é um preparo mínimo, tá? Não estou falando de nada complexo. Então, da porta para fora, essa instabilidade de país, esse caldo de Brasil que a gente tem, questões de crédito que são cíclicas e são fundamentais para a pequena empresa, a não ser quando há políticas específicas direcionando o crédito, como tem havido nos últimos anos no Brasil, os bancos comerciais não ligam para a pequena empresa, eles não oferecem crédito, eles são muito restritivos para o pequeno negócio. Então, isso é um fator dificultador também. Eu iluminaria isso. E o que o Sebrae faz para ajudar nesse processo? Então, o Sebrae tem a grande atuação do Sebrae está na porta para dentro, está em ajudar esse empreendedor a se melhorar. Tanto como empreendedor, como liderança, como um cara se capacitar conversar pessoalmente, quanto ajudar a empresa dele, fazer um planejamento, fazer um canva, fazer um plano de negócios, entrar em atividades de mercado, consumir conhecimento a partir de pesquisas que o Sebrae faz, entrar nos cursos do Sebrae. O Sebrae tem curso de tudo que você pensar. Então, marketing, gestão, liderança, vendas online, e-commerce, construção de marca, atendimento ao cliente, tudo nós temos hoje, e hoje basicamente tudo está online, está muito disponível, e quase tudo que o Sebrae oferece ou é de graça ou é fortemente subsidiado, né? Custa muito barato.
André, você mencionou a criação do MEI e do Super Simples, né? Que são dispositivos governamentais que vieram para facilitar a vida de quem deseja empreender. O MEI apresenta para os microempreendedores taxas bem atrativas e que incentivam, que estimulam a pessoa a abrir o seu próprio negócio e, como você falou, se virar, né? É a característica do povo brasileiro. E, ao mesmo tempo, você falou de crises, né? Que o problema não é saber qual é a crise, mas sim quando ela vem. Ou seja, a crise é sempre iminente e a gente está aí para tentar contornar a crise, para tentar solucionar. Eu queria saber a que você atribui essa mudança de comportamento da nossa sociedade, da nossa economia como um todo, né? Quando a gente percebe, quando a gente nota que o empreendedorismo tem, embora uma leve mudança, uma leve queda, né, tem sido deixado um pouco de lado e a pessoa procurando a CLT, a segurança da CLT, o conforto, entre aspas, da CLT, as garantias que ela proporciona, como o fundo de garantia, como o recolhimento do INSS, né, embora a taxa mensalmente paga pelo MEI proporcione, né, esteja incluindo aí o INSS. A que você atribui essa mudança de comportamento? São essas crises iminentes, a melhora na economia de alguma forma com a retomada do, enfim, o crescimento do emprego?
Na verdade, Maurício, eu vejo o empreendedorismo engolindo a carteira assinada. Deixa eu trazer alguns números aqui, ó, de pesquisa, tá? Hoje o Brasil tem 93 milhões de empreendedores, considerando que 42 milhões são as pessoas que têm um negócio ou que tiveram alguma iniciativa nos últimos 12 meses para abrir um negócio. Alguma pesquisa ou estão se preparando para abrir um negócio. E 51 milhões de pessoas quer ter um negócio nos próximos 3 anos. Então, tem isso como meta. E a gente tem uma outra pergunta da pesquisa GEM, que é feita só no Brasil. Pesquisa GEM é a pesquisa de monitoramento global do empreendedorismo que você mencionou no início aqui do nosso papo. A gente pergunta qual é o sonho dessas pessoas entrevistadas, né? O primeiro sonho é viajar pelo Brasil. 61% cita viagem pelo Brasil. E praticamente empatado com ter o próprio negócio, 60%. E aí, fazer carreira numa empresa é o oitavo sonho, de 46% das pessoas. E a gente vê um aumento do sonho de 2021 para 2022, um aumento da vontade de fazer carreira, mas o aumento na vontade de empreender é maior. E a pesquisa pergunta, as respostas são cumulativas, por isso que extrapola 100%. Então, aí a gente chega hoje em 23 milhões de pessoas com CNPJ, empresas, né, de empresas no Brasil, dos quais 13 milhões são MEI. E a própria mudança, então tem esse aspecto do perfil do brasileiro, da criatividade, da vontade de ser autônomo, de extravasar sua criatividade e tal. E tem também uma mudança que acontece no mundo inteiro, que é uma mudança nas cadeias de valor. Então hoje você tem, o Brasil acelerou isso quando fez a reforma trabalhista, e aí hoje você tem N elos da cadeia de valor que são de mercado, não estão mais dentro das empresas. Não estou nem dizendo da terceirização, e muito menos da terceirização ilícita, tá? Isso aí é totalmente condenável e reprovável. Eu estou dizendo de uma construção de elos em cadeias de valor, em que é natural que você tenha fora das empresas prestadores de serviço. E o setor de serviço é o que mais cresce nos últimos 20 anos, isso aí no mundo inteiro. Uma pena é que no Brasil os segmentos do setor de serviço que mais crescem não são os tecnológicos, os mais arrojados, que agregam mais valor. A gente ainda está numa camada abaixo, para a gente mexer na competitividade de país. Então, eu vejo mudanças cíclicas nessa vontade de ter carteira assinada, mas tudo vem acompanhado das mudanças para empreender, que são maiores. A vontade de empreender é maior. Então, mesmo que em algum momento, como a nossa pesquisa demonstrou, de 21 para 22 aumentou a vontade de ter carteira assinada, mas aumentou muito mais a vontade de ter um próprio negócio, ao ponto da gente ter praticamente um empate técnico. Talvez na próxima pesquisa o maior sonho do brasileiro seja ter o seu negócio. E aí hoje tá tudo muito ao alcance de todo mundo também, a gente não falou disso antes, né? Você tem com a internet, você acessa qualquer coisa que você quiser, você acessa vídeos curtos, customizados, podcasts como esse que a gente está fazendo aqui hoje, gratuitamente, de forma ampla, geral e restrita, você consegue resolver qualquer coisa pela internet, aprender qualquer coisa pela internet, se conectar e se comunicar com qualquer um pela internet. Isso está na essência do empreendedorismo, entendeu? Então, eu não me preocuparia com sazonalidades que impactam na vontade de ter carteira assinada, porque é pontual. De 15 anos para cá, assim, o empreendedorismo tem ganhado de lavada da carteira assinada, e acho que essa é uma tendência que vai avançar ainda mais por todos esses fatores.
Até porque, né, André, uma coisa não exclui a outra. É possível, né, você conciliar o seu trabalho com a carteira assinada e, ao mesmo tempo, empreender. É como você disse, né, você, na cozinha de sua casa, pode estar tocando o seu negócio, né, fazendo um doce fino no fim de semana, produzindo bolos, e durante a semana você trabalhando com a sua carteira assinada no escritório da empresa onde você trabalha, né? E imagino que esses números enfim, não invalidam, né, o empreendedorismo e a CLT, né? São, inclusive, métodos, né, de trabalho que podem caminhar juntos, né? Você trabalhando no seu sistema tradicional e extravasando a criatividade com seu método autônomo de trabalho, né? Empreendendo, tocando seu próprio negócio.
Eu iluminaria dois, isso que você falou é importante, você tem toda a razão. Eu iluminaria dois pontos aqui, um pró e um contra. Veja bem, uma pessoa que tem um emprego e empreende ali, faz um part-time ali empreendendo, ela tem um ponto positivo que ela tem uma tranquilidade, né? Ela tem uma renda garantida, ela já tem um rumo na vida, e aí ela tem mais tranquilidade para tocar essa aptidão dela ali, ela tem para tocar essa aptidão dela ali da melhor maneira possível. Por outro lado, ela tem menos tempo para se preparar, para se dedicar, para encorpar esse negócio, né? Então, quando a pessoa consegue fazer um bem embolado disso aí, é o melhor dos mundos. E aí, o que a gente vê muito, Maurício? Essa situação do CLT mais um empreendimento, assim que a coisa apruma, ela consegue ali se fixar, se especializar e se profissionalizar. Aí, inclusive, ela pode ser MEI, né? Vamos lembrar, você já citou aqui que o MEI tem a cobertura previdenciária, mas o MEI traz uma regularidade fiscal para a empresa, traz uma regularidade fiscal para a localização de onde você está trabalhando, você sabe se pode ou não trabalhar ali, legaliza isso. Você tem acesso a um relacionamento de pessoa jurídica com bancos, com atacadistas, você também tem acesso a descontos nesses atacadistas, tem acesso a produtos e serviços financeiros para pessoa jurídica em bancos, e você também tem acesso à nota fiscal. Dependendo, a pessoa que faz um bolo talvez não precise dar nota fiscal para todo mundo, mas eventualmente a pessoa que presta serviços de maior valor agregado precisa, e isso é importante, isso demonstra, dá a ela uma condição de credibilidade muito maior. Então o MEI traz esses benefícios todos, né? E a pessoa trabalhando, onde ela estiver trabalhando como funcionária, ela pode abrir um MEI do mesmo jeito e usar essas facilidades que o MEI traz para ela em termos aí de credibilidade, de organização e legalização.
Bom, é isso. Nós conversamos com André Espínola, ele que é gerente de gestão de estratégia e inteligência do Sebrae. André, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Tayana, Maurício. Estamos à disposição sempre aí. Um abraço.
Pois é, Thay. Ser um MEI, um microempreendedor individual e abrir o próprio negócio tem suas vantagens e também tem as suas desvantagens, assim como trabalhar com carteira assinada. Como o nosso entrevistado lembrou, né, tem a segurança, a comodidade, o conforto, né, de você ter seus benefícios, ter a sua aposentadoria descontada, você ter o seu FGTS recolhido daí para a hora da emergência, né, quando você precisar, de repente que você é demitido e você não tem de onde tirar, você vai lá no seu FGTS para garantir por um tempinho aí a sua subsistência, né? Então, essa é a vantagem da CLT, mas o MEI também tem uma série de vantagens, como autonomia, você faz o seu próprio horário, ou seja, há inúmeros fatores que proporcionam vantagens e desvantagens nas duas modalidades.
Para ouvir esses dois lados da moeda, nós vamos conversar agora com duas pessoas contando as suas histórias, né? Começando por quem decidiu trocar a CLT pelo empreendedorismo e hoje vive do próprio negócio. Também vamos ouvir a história de quem fez essa escolha, né? Acabou abrindo, investindo no próprio negócio, mas precisou voltar a trabalhar de carteira assinada.
Próxima fase.
Mariana Mel, jornalista e administradora da MN Balas de Coco. Seja bem-vinda, Mari, aqui é o Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
Tudo ótimo, muito obrigada a todos pelo convite.
Chamo de Mari porque é minha amiga da época de faculdade. A gente se formou junta, olha só. Mariana, vou pedir pra você...
Tem tempo.
Vou pedir pra você começar contando um pouco da tua história, como que surgiu a ideia, o projeto MN. Você trabalhava com jornalismo também, mas também trabalhava no modelo CLT. Como é que foi esse movimento de você decidir trocar o CLT e abrir o seu próprio negócio?
Então, eu já atuava no jornalismo desde do primeiro período da faculdade, né? Então, eu já tinha um contato ali muito grande. Eu atuava na área de jornalismo esportivo. No início, eu comecei como plantonista, depois fui para repórter. E aí, eu tive a oportunidade, trabalhava como CLT na área contábil, contas a pagar, da Fundação Getúlio Vargas, e aí eu tive a oportunidade de fazer uma bolsa, me deram uma bolsa, né, de pós-administração de empresas, e aí eu falei, opa, vou topar, queria algo ligado à comunicação, que era o que eu fazia, mas eu não consegui, falei, vou topar. E aí eu tive a minha disciplina de empreendedorismo, nessa disciplina tínhamos que criar uma empresa, e eu criei uma empresa de plano de saúde para cachorro, que hoje já existe, né, mas assim, em 2013 era algo raro. E depois eu cheguei em casa, aí eu falei, mãe, você lembra de uma bala de coco que você fazia quando eu era pequena e que você aprendeu com a sua tia? Me ensina. Aí ela, aí, Mariana, isso dá trabalho, não dá certo, a bala é trabalhosa e assim, e as pessoas não vão valorizar. Eu falei, me ensina. Então, no dia 9 de maio, ela me ensinou mais ou menos a receita ali, coloquei num saquinho, coloquei num papelzinho assim com o meu telefone de casa, o meu celular, celular dela, e falei, essa aqui é uma amostra grátis, você é o meu cobaio. E no dia seguinte eu levei para o meu trabalho e deixei, chegava cedo, então eu deixei nas baias de cada colaborador, cada colega de trabalho. E a partir dali eu comecei, a bala foi um sucesso, era um sabor simples, tradicional, eu comecei a vender. E em uma semana eu já estava ganhando 3 vezes o que eu ganhava como CLT. Então, a minha supervisora, ela começou a ficar, assim, um pouco intrigada. Eu pegava o ônibus, nesse caminho para o trabalho, eu já vendia no ônibus. Porque eu falava, segura aqui a bala. Ela não tinha uma embalagem que hoje a gente já pensa para chegar, porque hoje a gente exporta. Então, ela tem uma embalagem já preparada para esse deslocamento. Eu botava em saquinhos. Então, eu já vendia para o pessoal no ônibus, porque eu ia em pé para o motorista, o pessoal segurava a minha bala ali. Então, eu já comecei a ver que eu ia ganhando dinheiro no ônibus, na linha 457. Em seguida, eu já ganhava dinheiro na empresa e o meu horário todo de almoço era entregando as balas e depois eu começava a vender também fora da empresa. Então, eu pegava ali o Rio Card, entregando em tudo e qualquer lugar no horário do almoço. Em seguida, assim, em menos de um mês, a gente já estava vendendo, assim, levando degustação, sabe? Vendendo com o Rio Card da empresa para diversos bairros. E aí eu criei, né, um MN Balas. Falei, mãe, ó, vamos fazer M de Mariana, N de Natalícia, que era o nome da minha mãe. E criei uma página no Facebook. E dali foi criando boca a boca, né? Eu passava o final de semana todo. E após terminar o meu expediente de trabalho, eu pegava o trem e levava a bala aonde me pedia. Campo Grande, em todos os lugares na cidade do Rio de Janeiro. Só que eu ia para lugares distantes. E eu via que eu estava ganhando dinheiro ali. E foi mais ou menos assim que começamos.
Legal é que tudo começou por uma receita com uma dose de afetividade, né? Uma dose de nostalgia, lembrando da bala de coco da avó. E o mais curioso é que, assim, eu pelo menos eu não vejo com facilidade por aí bala de coco. Assim, eu vejo as pessoas vendendo docinhos que são fáceis. Ela até falou que é difícil, é uma receita complexa.
Eu já vi ela fazendo, é tenso.
Eu vejo brigadeiro, que é algo que até eu faço. Até eu faço bola. Uma panela, um leite condensado, um chocolate, você mistura aí e tá pronto. Hoje em dia, muita gente, inclusive, se vira fazendo esse tipo de, enfim, de mimo, de guloseima pra vender e se virar. Muita gente acaba se virando diante da dificuldade que tem de se encaixar no mercado de trabalho, enfim, as vagas, apesar de a gente estar acompanhando aí os levantamentos, os boletins mensais de IBGE, o que a imprensa divulga, sempre com monitoramento em tempo real, assim podemos dizer, da situação do Brasil, né? A questão do emprego está melhorando, mas não contempla todo mundo. E muita gente ainda recorrendo a esse tipo de maneira de sobreviver, de trazer um alimento para casa, né? Queria saber de você de como foi essa dificuldade, você falou para a Thay, da transição, né? Como foi passar da CLT para entrar no mundo do empreendedorismo? E para se manter no mundo do empreendedorismo? É complicado? São muitas as dificuldades, são muitas as agruras, você não tem benefícios, né? Você estando, tendo que se virar, você tendo a sua própria empresa, você abre mão de uma série de confortos, entre aspas, que a CLT proporciona. Como é se virar nesse sentido? Porque muita gente está nesse caminho de vai e volta, muita gente enxerga vantagem na CLT, muita gente enxerga vantagem no empreendedorismo. Como é se manter nesse status, nessa condição?
Primeiro lugar, justamente essa mudança da CLT para o empreendedorismo foi quando eu não estava mais trabalhando ali direito, né? E a minha chefe, ela chegou numa sala e falou: o que você quer? E aí eu falei: olha, eu quero trabalhar com as balas. E a empresa foi sensacional. A empresa me deu, fui assim promovida na empresa cerca de 6 vezes. Então a empresa me deu aviso prévio, me deu ajuda de custo para que eu investisse nas balas. E os professores da minha pós-graduação, eles fizeram todo um planejamento comigo, que é o PIN, Planejamento Integrado de Negócios. Então eu saí da empresa, tenho ainda muitos clientes da empresa, às vezes eu ia lá e vendia ainda, né, e tenho até hoje, e aí ali eu criei o site, né, eu falei, eu quero vender bala de coco diferente. É uma decisão muito séria, a minha mãe no início não topou, ela me humilhava, a gente tinha, assim, muitas brigas, e eu falei, confia em mim, vai dar certo, a gente vai viver de bala de coco. No início, ela não gostava, ela falou, você vai procurar um novo emprego, eu já trabalhei com essas balas e eu sei que não é fácil, devido ao processo, porque a bala ela é líquida, e aí depois ela vai para uma etapa que ela ferve, ela vira uma calda, e depois ela fica dura. E aí a gente precisa bater para ela virar de uma textura bege para ficar branquinha. Quando ela fica branquinha, significa que o ponto está ok. E esse processo, Maurício e Tayana, é todo artesanal. Hoje em dia a gente já tem máquinas, né? Mas posso te falar que foi difícil a gente conseguir pessoas para trabalhar, porque inevitável, tínhamos acidentes de trabalho como queimadura, cortar a bala, cortava o dedo. Então, até a gente conseguir ali pessoas de confiança para trabalhar com a gente. E depois, com o site, eu fui ganhando mais credibilidade, eu fui exportando as balas, eu fui colocando em alguns pontos de revenda, mas de uma forma sem planejamento. Depois, nós tivemos uma crise no Brasil, ali, depois veio a Copa, e eu fui também aproveitando essa receita para criar novos produtos de bala de coco. Antigamente, a bala era somente branquinha. E minha mãe falava, eu só sei fazer a tradicional. Não inventa ideia. E aí eu falava para os clientes. As clientes nos questionavam, fazem recheada? Falei, olha, vamos fazer um teste. Enviamos a bala para sua residência. Se a senhora der ok, tá aí o produto, tá inserido no nosso catálogo. Hoje em dia, nós temos mais de 60 sabores, mais de 400 tipos de modelos de bala, porque a gente faz bala com formato, e balas coloridas, que foi uma inovação de diversos tons, erramos muito. Depois tivemos a pandemia, que foi um momento muito difícil, em que eu não sabia como agir. Nós praticamente, assim, quase falimos. Foi um período em que as pessoas, nós vivemos, o nosso público maior é festa infantil, né? No ano passado eu investi mais no público de casamento, mas as festas foram sendo canceladas, adiadas, pessoas pedindo devolução dos valores. E aí eu tive uma ideia na pandemia, foi praticamente ali em março de 2020. Vamos trabalhar com Delivery Day, que é cada região do Rio de Janeiro tem uma determinada data de entrega com frete grátis. E aí eu contei com a ajuda dos amigos para divulgação, matérias em veículos de comunicação. E Maurício e Tayana, eu posso dizer que o meu celular bombou. A gente trabalhava dia à noite, 24 horas para atender a demanda. e eu não tive problemas quanto à pandemia, né? Ali eu fiquei mais conhecida e esse método do Delivery Day foi um sucesso. Com pequenas quantidades, né? Então a gente acabava ajustando e mudar o foco. Aquele público que era de festas, a gente fazia o cliente comer a bala para recordar, né, memórias, trazer memórias afetivas. Então depois tivemos aquelas festas em casa e aí foi, as coisas foram amenizando. Hoje em dia, gente, como é que é o nosso dia a dia? O ser empreendedor, eu não posso parar um instante. Eu mal consigo ia às confraternizações, né, dos meus amigos, o dia a dia é corrido, a rotina para, eu tenho filhos hoje em dia, né, para ajustar os médicos, os compromissos de escola, trabalho, não é fácil, mas eu ainda acho vantajoso. Eu não posso parar, por quê? Porque hoje já temos uma grande concorrência, né, muitas pessoas fazem bala de coco, pedem até mentoria, cursos, eu ainda não consigo administrar, né? A gente tem uma grande demanda de produção de balas, são entre 100 a 150 quilos por semana. Nós temos o site ainda. O nosso maior local de produção ainda é o Instagram, né, e o Facebook e também o WhatsApp. E a gente tem uma ideia agora com a mudança, né, que a gente era MEI até o ano passado, somos microempresa, é de começar a revender com planejamento, né, e mudar também os rótulos, então a gente está com uma empresa, e aí partir para pontos de venda, né, e assim, não é fácil, porque eu tenho que ficar acompanhando as concorrentes, os concorrentes, criar novos produtos, a gente também tem agora lembranças, né, então assim, o cliente antigamente ele recebia a bala e tinha que montar em casa, hoje a gente cria lembranças, então eu vou até a São Paulo, entro em contato com fornecedores, utilizo as épocas de Natal, Dia das Mães, Páscoa, faço testes de bala, testes de embalagem, mando para alguns amigos, ainda são os meus cobaias, peço feedback, tem que ter atenção para também a administração das contas, né? Não é fácil, e é fundamental para o empreendedor é saber separar os custos da Mariana, né, pessoa física, com os custos da empresa, né?
Isso é uma dica fundamental. Até ia tocar nesse ponto que você falando, eu lembro de numa época, né, acompanhar esse teu processo de microempreendedor individual e ver você na prática separando ali os cálculos do que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro da Mariana. E eu me recordo de ouvir você falar, aí tô devendo dinheiro pra empresa. E eu até questionar, como é isso? A empresa é sua, o dinheiro não é seu. Não, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, o meu dinheiro é o meu dinheiro. Isso é fundamental também para você conseguir manter o seu próprio negócio, né?
Sim, eu preciso, tenho hoje os meus colaboradores. Tenho uma menina que me ajuda a montar as lembranças, tenho uma equipe, já tive pessoas, né, carteira assinada, hoje são terceirizados, né, equipe de motoboy. Então, assim, eu priorizo sempre os meus fornecedores, que eu preciso, né, dos insumos, e também quem trabalha comigo. Então, eu sempre, primeiro a empresa, depois vem o meu salário. E a ideia de não parar é sempre inovar, por quê? Porque dali, uma ideia, simples ideia, eu fico acompanhando até marketing, eu ainda não tenho uma equipe de marketing, então eu tenho que ficar ali acompanhando. Hoje é dia do brigadeiro. A bala com recheio de brigadeiro hoje vai estar promocional, por exemplo. Março, mês do cliente. Então a gente tem que ficar criando campanhas. É dali que eu tiro o meu salário, que são os extras, né? Que aí é o que entra de diferente no nosso faturamento. Manter o faturamento, isso é um estresse, sabe? Então, assim, e às vezes, hoje com os filhos, eu falo, eu peço ajuda, né, da minha rede de apoio, minha sogra, a avó da minha filha do primeiro casamento, eu falo, olha, eu preciso trabalhar, né? Então, assim, eu boto tudo na ponta do lápis. Nenhum custo entra em vão. E barganhar, negociar ali, olha, eu consigo um desconto aqui, consigo ali, sabe? Mas eu sempre, a prioridade são os custos da empresa. Depois vem o meu salário. E não é fácil, por exemplo, a gente acabou tendo problemas, né, com referente a impostos, então a contadora veio para ajudar, e a cada dia é um novo custo, mas é fundamental, é o nosso crescimento, né? Então, precisa estar tudo 100% alinhado para dar certo. E é um estresse eterno. E assim, Tayana, Maurício, eu praticamente, meu esposo diz que eu durmo falando. Eu sonho com as coisas do trabalho, sério. É inacreditável. Eu, às vezes, eu vejo também, eu gosto muito de pegar exemplos. Eu vejo uma empresa, por exemplo, agora, foi meu aniversário dia 7, recebi um e-mail, falei, olha, gostei dessa abordagem, né? A farmácia me deu 15% de desconto. Eu falei, tá aí, eu comprei com a farmácia. Então, a gente também está mudando, é o e-mail, é cuidar, né? Eu falo isso, né? Sempre, cuidar da pré-venda, durante a venda e o fundamental, o pós-venda, né? Porque é dali que eu tenho aquele efeito, é um trabalho de formiguinha, o boca a boca, um vai indicando para o outro. E o meu trabalho é assim, então eu sempre digo aos meus clientes, mas você vai entregar a bala? E hoje eu só trabalho com o pedido pago antes, né? Eu falo, vou. Eu priorizo sempre a minha empresa. As balas são a minha primeira filha, né? Então, assim, eu priorizo sempre. É meu nome, é minha reputação. Então, eu vou entregar. Então, já teve caso da gente ter problemas com transportadora e correios. E aí, eu ir, né, até São Paulo de carro, para Saquarema, sabe? Entregar para cumprir o prazo. Então, assim, graças a Deus, até hoje, tudo foi entregue no prazo. E eu falo, prioridades são as balas. Depois, vem os problemas particulares, né? Então, é assim. Ultimamente, eu tenho, né, um controle muito bom, uso sistemas, mas, por exemplo, foi inevitável, eu tive que operar a vesícula de última hora, e eu lá, internada, e falando com as minhas clientes também, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu trabalho com os sonhos das pessoas, né? Isso é o maior desafio, né? Eu nunca desligo, nunca. E agora eu também estou buscando para o ano de 2024 também ter um maior controle, mas também divisão. Né? Ser empreendedor é uma tarefa árdua, mas eu posso dizer que é maravilhosa. Mas eu sinto saudade, sim, também do CLT. Sinto saudade, sim, de ter um 13º. Eu falo com meu esposo, que ele é CLT, eu falo, olha, o meu 13º é o seu. Aí ele ri e tal, mas ele também está gostando de trabalhar assim, né? Trabalhar comigo, né? Que ele me ajuda também, né? Então, ele também abriu uma empresa pequena, mas ele vê que não é fácil.
Muito legal, Mari. A gente está conversando com a Mariana Mel, jornalista, profissionalmente, de formação, né? E administradora, ela que abriu mão de uma carteira assinada para empreender, para tocar um negócio próprio, que é a MN Balas de Coco. Bom, nacionalmente, né, Mari, a gente tem esse dado aí recente de um relatório realizado pelo Sebrae e pela Angélica, que é a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, que tem muita gente, enfim, muita gente preferindo trocar o emprego de carteira assinada para abrir o próprio negócio. Isso foi um movimento aí da última década. Nesse momento a gente está observando o contrário, mas você não se arrepende, né, pelo visto?
Não me arrependo. Você acredita que durante o período, né, hoje, assim, as balas neste ano de 2024, a gente completa 11 anos. Eu tentei voltar e eu falei, eu sou uma pessoa muito religiosa, falei, Deus, por que eu não consigo? E aí eu falava, os recrutadores olhavam assim o meu currículo e você, eu sou empreendedora, sabe? Eu tentei voltar algumas vezes. E eu falei, hoje não, vou focar nisso aí, né? Então, assim, eu não me arrependo. É a minha filha, como eu disse. Às vezes dá vontade de fechar as balas. Sim, eu converso com meu esposo, ele me bota, assim, ele coloca uma realidade, ele, amor, olha o faturamento, olha a sua reputação. As pessoas procuram as balas, a gente exporta, né? Por enquanto exportamos para 40 países. Então, as pessoas procuram as balas, diversos lugares do Rio, as pessoas falam das balas, dão aquele feedback. Então, assim, você é muito boa, ele me anima, sabe? Porque nem todos os dias são fáceis. Temos meses em que a gente vende menos, sabe? Eu fico rezando, eu falo, Deus, por favor, que não venha mais nenhuma pandemia, nada, porque é muito inseguro, sim, eu confesso, mas tudo depende muito do meu trabalho, né? Então, a cada período que vai passando, é uma estratégia empresarial. E eu posso dizer que, nesses 11 anos, eu já passei por diversas. Hoje, agora em 2024, a gente está caminhando para uma. E já errei muito, mas também já acertei bastante. Então, não arrependo. Se você que está ouvindo quiser ser um empreendedor, eu apoio. Às vezes eu crio muitas ideias e falo, olha, isso não tem, né? Por exemplo, eu sou filha de mineira, amo pamonha. É difícil achar pamonha aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eu pago o que for para comer pamonha, né? Então, às vezes eu consegui uma pamonha lá na Gávea por R$30, uma pamonha. Lá em Minas, a pamonha é R$5. Então, eu fico pensando, olha, isso não tem. E quando alguns amigos falam, Mariana, o que eu faço? Eu falo, olha, faz isso, faz aquilo. Então, assim, ainda ensino alguns caminhos para alguns amigos. Mas manter é difícil. É difícil, com os impostos muito grandes. Mas eu tô aí, tô animada. Às vezes eu preciso tirar um período de férias, eu não consigo, eu vou ficando um pouco estressada. Aí, às vezes, eu vou para algum lugar, por exemplo, Paquetá, ou pego uma estrada, vou ali em Petrópolis, já renovo minhas energias para começar um novo dia.
É isso. Mariana Correia, Mariana Mel Correia, jornalista e administradora da MN Balas de Coco. Aproveita para divulgar aí, Mari, quem quiser conhecer mais sobre a empresa, sobre a loja, quem quiser encomendar a Bala de Coco, como que pode te encontrar?
Então, nós estamos no Instagram. Hoje em dia, minha mãe já faleceu, né? Mas eu quis manter o nome. É M de Maria, N de Navio, Balas de Coco, tá? Então, MN Balas de Coco. Se você procurar no Google, se você colocar Balas de Coco Rio de Janeiro, também a gente aparece. MN Balas. Estamos no site. E aí, eu vou criar até um cupom aqui. Deixa eu ver como é que eu posso criar esse cupom. Vou botar...
Bala Jabuticaba.
Bala Jabuticaba, fechou. Pronto, cupom aí de 20% para os ouvintes de vocês e aí para usar lá no site, tá bom? E aí a gente entrega para qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo.
Ó, tem uma ideia de recheio aí.
É um prazer atender.
Tem uma ideia de recheio, recheio de jabuticaba.
Aí, olha só.
Bala de jabuticaba.
Claro, vou criar sim. A gente iniciando aí. Vai entrar uns 4 sabores no novo catálogo e já vou criar bala de jabuticaba. Pode deixar.
Se quiser usar a gente.
Vou começar a procurar.
Se quiser usar a gente como cobaia, estamos aí. Pode mandar a amostra que a gente não reclama,
olha,
não.
Olha que cara de pau.
Fechou. Não, pode deixar, gente. E a bala é isso. Eu vou fazer um recheio dentro branquinha, com recheio de jabuticaba. Depois a gente precisa só fazer uns testes, né, para saber como é que fica, né, a textura da bala. E vocês podem achar a gente no Facebook, no Instagram, no site e futuramente em alguns pontos aqui de revenda aqui na cidade do Rio de Janeiro e quem sabe, né, São Paulo, por aí vai. Né, mas é uma ideia muito legal e assim, eu jamais imaginaria que um produto simples que a minha mãe aprendeu com a tia, né, desde 1952, hoje seria a nossa renda. Então, eu crio 2 crianças, ajudei minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, praticamente um dia antes da minha mãe falecer, ela me perdoa por tudo que eu disse a você. Eu tenho muito orgulho de você. Você me ajudou muito, né? Então, as balas, né, pagavam remédio, pagava a acompanhante dela. Então, assim, hoje ela está lá do céu, tenho certeza que ela está feliz. E as balas, se Deus quiser, vai viver aí muito, muito tempo, tá bom?
Obrigada, Mariana. Sucesso aí pra MN Balas de Coco. Um abraço.
Um abraço. Obrigada, Tayana. Obrigada, Maurício.
Valeu, Mariana. Sucesso pra você. Bela história. Persista, continue, siga em frente.
Pode deixar.
Depois de ouvir a história da Mariana, Maurício, a gente tá com outra pessoa na linha pra continuar ouvindo histórias nesse episódio, mostrando o outro lado da moeda, né? A gente trouxe aqui uma pessoa que decidiu trocar a CLT pelo MEI, né, pelo seu próprio negócio. E agora temos uma pessoa que fez isso, mas precisou voltar para a CLT.
E uma pessoa que está seguindo essa tendência indicada por essa pesquisa realizada pelo Sebrae e pela Angep, né, de muita gente que estava no empreendedorismo por qualquer motivo que seja, por necessidade ou por vontade de ter um pouco mais de autonomia e está voltando para a carteira de trabalho assinada, para o jeito, para a modalidade mais clássica de trabalho.
É isso, é a Aline Reis, ela que é assistente de faturamento, vai contar um pouco da história dela aqui pra gente. Oi, Aline, tudo bem?
Oi, Tayana. Oi, Maurício, tudo bem com vocês?
Tudo certo.
Tudo ótimo. Vamos começar, Aline, pedindo pra você contar um pouco da tua história aqui pros nossos ouvintes, como foi na prática tomar essa decisão e tornar real isso de trocar a CLT pelo empreendedorismo, falar um pouco do negócio que você acabou investindo e como foi esse retorno pro modelo com a carteira assinada, de trabalho com carteira assinada?
Então, a minha vida inteira eu sempre trabalhei de CLT, tinha, né, essa segurança. E aí em 2019, no finalzinho de 2019, uma prima minha me chamou para trabalhar com ela numa clínica veterinária. Ela é veterinária, tem a clínica dela e me chamou para trabalhar lá com ela. E aí começou em 2020 a pandemia e eu vi uma oportunidade ali naquele ambiente da gente montar um banho e tosa. Né? Ela já possuía o espaço, na verdade ela só clinicava mesmo e eu sugeri da gente montar o banho e tosa. E a gente montou, né? Investimos lá. Só que assim, o banho e tosa ainda está lá, mas eu saí da sociedade porque acho que é muito... É fácil as pessoas acharem que, ah, vamos investir e vamos montar o próprio negócio, mas não é tão simples assim, né? A gente precisa, às vezes, de ter um conhecimento que a gente acha que vai dominar e, às vezes, depende de outra pessoa. No caso lá da gente, a gente precisava de um profissional qualificado para fazer a parte de tosar o animal, tudo isso, e contratar esse tipo de profissional não é uma tarefa muito fácil. Devido a isso, como também era em outra cidade, né, eu tinha saído da minha casa e tal, eu resolvi retornar para o mercado de trabalho para procurar uma segurança maior, visto que lá eu ia conseguir realmente ter um retorno caso eu, Aline, quisesse me especializar nessa área, mas eu só queria administrar. Então, nesse caso, eu achei melhor eu voltar para a área de CLT, buscar uma segurança maior nesse sentido.
Ou seja, Aline, você, pelo que você trouxe nesse teu relato inicial, faltou um pouco de um direcionamento, uma consultoria para mostrar qual é o caminho a ser seguido. Você tinha ao seu lado uma veterinária, uma profissional do ramo que fazia o atendimento clínico, você inicialmente faria esse trabalho de banho e tosa para cuidar da estética do cachorro, mas percebeu que era necessário muito mais do que a vontade, mas uma qualificação. Você acha que talvez tenha te faltado uma qualificação, uma capacitação para trabalhar nesse ramo tão específico, ou é por aí?
Ou talvez até um planejamento maior até essa decisão de fato entrar nessa sociedade.
Sim, na verdade a gente saiu atropelando, né? Como a gente estava na época de pandemia, a gente viu ali uma oportunidade de aumentar os clientes da clínica e, consequentemente, levar para o banho e tosa e vice-versa. Porém, assim, de início, banho, beleza, você consegue dar banho num cachorro, eu sou apaixonada por bichos, eu tenho um cachorro em casa, e isso eu conseguia tirar de boa. Mas, paralelo a isso, a gente já tinha realmente também um profissional para fazer a parte de tosa, dessa parte mais estética mesmo do animal. Só que, assim, deu certo, tá dando certo, a minha prima continua gerindo o negócio lá, mas eu acho que realmente um planejamento maior seria necessário, porque a gente tinha todas as ferramentas, toda a matéria-prima lá para a gente fluir com o negócio, porém é uma... Eu, Aline, não me sentia qualificada e também não tinha essa, vamos dizer assim, predisponibilidade de fazer essa coisa da estética mesmo do animal. E a gente tinha o tosador lá, mas é uma pessoa muito difícil de lidar, sabe? Não é qualquer profissional. E aí, às vezes, o profissional falta e aí o cliente está lá com o animal e aí não tem uma outra pessoa. Então, é muito difícil você gerir um negócio quando não é você que tem a dominância do assunto, né? Então, por isso, eu achei melhor... A minha prima ainda continua com a clínica, continua com banho e tosa, mas aí eu... Me retirei e voltei para a área administrativa, que é onde eu domino mesmo e tenho a segurança da CLT.
Agora, depois de viver os dois lados, né, tendo sido a funcionária e a empregadora, né, o que você poderia listar como prós e contras de ser uma pessoa que trabalha de carteira assinada e de ser MEI?
Então, a parte de ser MEI, assim, eu acho que a pessoa tem que realmente estar afim, vai lá, investe, corre atrás, mas se qualifica. Sabe, seja dono do seu próprio negócio e entenda do próprio negócio, porque uma coisa era eu entender da parte administrativa, outra coisa era eu botar a mão na massa, que eu não tinha total dominância. Então isso daí me prejudicou bastante. Enfim, o pró de voltar para a carteira assinada é toda questão trabalhista, né, que você tem aquela segurança, enfim, de você ter um FGTS ali guardadinho todo mês, as férias, que a gente não tem planejamento de nada disso quando a gente gera o próprio negócio, né? E também a parte de lidar com funcionários, eu não gostei muito disso, não. É bem difícil você lidar com pessoas nesse sentido, né?
A questão financeira pesou porque você trabalhando como empreendedora, trabalhando como patroa, né? E comandando, tocando seu próprio negócio, você tem o que se chama de autonomia, né? E você depende do movimento, do comércio, né? Porque isso, antes de mais nada, é um comércio. Você depende da demanda, da procura das pessoas por esse tipo de serviço, que apesar de ser muito elevada, né? Esse mercado pet está cada vez mais amplo, está crescendo muito, né? Já vinha crescendo durante a pandemia por conta dessa questão das pessoas terem uma companhia, né? Isso é um setor que está crescendo de forma progressiva, não para de crescer, mas tudo depende de onde você está localizado, da tua vizinhança, da tua freguesia, né? Da sua clientela. E como todo comércio é algo que é muito instável, né? Você enxerga essa questão econômica como talvez sendo preponderante para essa tua decisão de deixar de lado o empreendedorismo e voltar para a segurança da carteira de trabalho?
Olha, Maurício, realmente esse mercado pet é um mercado que cresce a cada dia e eu acho que a tendência é crescer cada vez mais mesmo. A clínica, né, e o Banho Tosa ficavam localizados em Niterói, então é uma região onde o pessoal tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor, então assim, a gente cobrava. Hoje eu moro em Duque de Caxias, então comparando, né, as duas cidades, onde eu levo a minha cachorra no pet shop aqui, é bem mais barato do que o que a gente cobrava lá. Mas o que eu acho mesmo é que, assim, se você vai trabalhar nessa área aí e você faz o banho, você faz a tosa, você gere o próprio negócio e tudo isso, eu acho que dá para tirar uma grana bem legal. Só que no meu caso, eu terceirizava esse serviço. Eu administrava o banho e tosa, porém eu pagava alguém para fazer o serviço, né? O tosador, o banhista, no caso. Então, não dava para eu sentir uma grana legal por conta disso.
O dinheiro entrava e saía, né?
Exatamente. Fora o investimento, né? Porque para montar são equipamentos caros, tudo isso. Então, assim, na verdade, eu ainda estou meio que pagando algumas coisas, mesmo já tendo saído de lá há um ano. Mas é isso, entendeu? Eu acho que se você vai investir e você domina ali esse ramo, dá para tirar uma grana bem legal mesmo.
Ficaria, Aline, como lição, como você falou, né? Que vocês acabaram atropelando um pouco as coisas, queimaram etapas, digamos assim. Talvez esse processo de trazer um colaborador para trabalhar junto com vocês poderia vir num outro momento, quando tivesse um maior faturamento, a empresa e tudo mais. Você acha que fica como lição agir menos impulsivamente caso você venha abrir o seu próprio negócio novamente?
Com certeza. E principalmente ter dominância do assunto, do que você vai abrir, de tudo isso, sabe? Eu acho que tem muita coisa fiscal que a gente precisa aprender, muita coisa, muitos impostos que a gente paga, que a gente às vezes acha que, ah, vou lá montar, é só abrir e tal, não é só isso. Ainda mais na parte do banho e tosa existem várias coisas, vigilância sanitária, então a gente tem que se adequar muito a muitas coisas na hora de empreender e ver se realmente vale a pena.
A gente está conversando com a Aline Reis, assistente de faturamento, que se aventurou no microempreendedorismo, né? Foi MEI, microempreendedora individual. Antes tinha sido trabalhadora com carteira assinada, e se aventurou nesse meio, né? E agora está de volta à carteira de trabalho assinada ao regime seletista em função aí de toda a segurança que esse sistema de trabalho proporciona. Você voltaria um dia a esse sistema de autonomia, de trabalhar por conta própria, de ter a sua empresa? Você, depois da experiência que viveu, depois de tudo que você passou nessa tua experiência com esse banho tosa, com clínica veterinária, você voltaria nesse setor, num outro ramo? Você teria algum projeto para voltar a empreender, a tocar o seu próprio negócio?
Olha, Maurício, hoje eu não penso, mas assim, eu acho que a gente não tem que descartar nada. Eu acho que se aparecer uma oportunidade e você se planejar, estudar o negócio, ver que aquilo vai ser uma coisa boa, acho que sim, a gente deve se jogar mesmo, até porque ninguém quer ficar vivendo a base, né, de patrão a vida inteira. Todo mundo acho que pense em ter seu próprio negócio, desde que o negócio esteja realmente bem articulado, tenha esse planejamento prévio, que você consiga prosperar, ver lá na frente como é que vai ser. Porque a gente tomou meio que essa decisão naquilo, pandemia, e a gente procurava outras coisas, não estava aparecendo. Então foi uma coisa meio que emergencial naquele momento. E aí depois a gente viu que não era assim, não dá para fazer nada de imediatismo assim, sem ter esse planejamento prévio.
Me faz te admirar ainda mais, Aline, ouvindo o teu relato, é que você fala sobre tudo o que aconteceu sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de frustração por ter voltado a trabalhar através de carteira assinada, reconhecendo os erros que vocês acabaram tendo durante esse processo. É de admirar, né, Maurício? Essa maturidade.
Pois é, pra muita gente pode parecer, nossa, fracassei, né? Não dei certo.
Exatamente.
Eu me sacrifiquei, coloquei meu esforço num negócio e para no final das contas ter que voltar a tudo como era antes, né? Dar um passo atrás. Muita gente considera isso, né? É como aquela história de voltar a morar na casa dos pais,
exatamente,
né?
Exatamente.
Que não, você conquistou a sua autonomia, você casou, você teve filhos, aí acontece algum problema no seu relacionamento, você é obrigado a dar alguns passos atrás e muita gente classifica isso como um fracasso. E pelo teu relato, né? E você reconhece que faltou talvez um pouco de planejamento, um pouco de trabalho, de foco também, né? É realmente admirável que você saiba que tem um limite, que tinha um limite e que é possível melhorar por meio de qualificação, de capacitação, né?
Ah, com certeza. Eu acho que a gente tem que viver a base de recomeço. E se não deu certo, vamos lá, vamos arriscar. Eu acho que fazendo tudo de forma certinha, de acordo com a lei, acho que vale a pena a gente arriscar sempre, sabe? Não tem essa de, é aquilo, dar dois passos atrás para chegar lá na frente de alguma forma.
E é isso, só dá para saber se vai dar certo arriscando, né? Tentando. Pelo menos vocês tentaram e aprenderam com o que não deu certo para caso venha empreender novamente, já não cometer os mesmos erros. Aline, muito obrigada por ter aceitado o convite de conversar aqui conosco, por contar um pouco da tua história, por esse bate-papo super legal e até uma próxima oportunidade.
Imagina, eu que agradeço e sucesso aí pro podcast de vocês.
Aline, sucesso para você também. Obrigado aí pela tua participação.
Obrigado.
É legal, né? A gente ouvir a experiência, né? Ouvir histórias. Aliás, é uma das coisas que me atrai bastante no jornalismo. A gente contar e ouvir histórias. Isso é bem legal. E a maturidade da Aline, né? Em reconhecer que agiu ali por impulso.
Não deu certo.
Não se planejou como deveria para investir no próprio negócio. E também investindo numa área que não é tão a área de domínio dela, né?
Não deu certo e a vida segue. Ela volta a trabalhar na área em que ela domina relativamente. Enfim, que ela encontrou uma oportunidade, encontrou uma janela e volta para a carteira assinada. Não é demérito para ninguém, muito pelo contrário, até porque há as vantagens, há as desvantagens, tanto para quem empreende quanto para quem trabalha com a carteira assinada. É muito bom o papo com esses dois personagens que estiveram aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, compartilhando suas experiências com a gente, com os nossos ouvintes, né?
Aproveita e corre lá para a rede social para aproveitar o cupom de desconto que a Mariana deu aí.
Para os
Jabuticabers, vai lá, vale a pena saborear as balas de coco. A gente ganhou bala de coco aqui, olha.
Chega a salivar aqui.
Uma delícia. Bom, chegamos ao fim de mais uma semana e também de mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Na segunda-feira estaremos de volta, hein, Maurício Bastos, para falar sobre o Pix. Pix pode ter mudanças.
Pode ter mudanças. Pix facilitou a nossa vida, né? Então, a gente vai falar sobre o Pix. Pix que substitui praticamente toda e qualquer movimentação financeira envolvendo dinheiro físico,
né?
A cédula, né? O DOC já acabou. O TED quase não é mais usado. Hoje, praticamente, todo mundo usa o Pix. Até pra pagar o camelô. Você tá parado no sinal lá, o cara chega vendendo bala, pega aqui o QR Code, você paga com o Pix na hora, cai na conta do ambulante, do vendedor. Facilitou muito a nossa vida e a gente vai falar sobre esse assunto e as mudanças que estão ocorrendo no Pix no programa de segunda-feira, quando a gente fala de economia, né, Thay?
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.